coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço.
Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito.
E fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo o amor.
Eu acho que deve depender de cada pessoa.
Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema.
Tento ser o mais invisível possível.
Estamos a dizer quem somos.
E a primeira frase que ele me disse foi:
fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões.
Acabou-se o amor? Não, foi só o desgaste de muitos anos a acordar quando ainda era noite cerrada e a energia era obrigatória ao microfone. Ninguém quer sisudos de manhã, nem ao lado na cama, nem no bom dia da rádio. Isto do amor na vida e na emissora anda ligado. Tem um humor e uma cultura inesgotáveis. Escolhe bem as palavras. Gosta de um vocabulário fino e pouco usual. Toma decisões sem medo, apesar de garantir ter pouca aptidão para o fazer. Fala de sexo sem tabus, mas com as dúvidas que alguém com 44 anos mantém. Vamos sempre manter essas dúvidas, não importa a idade que temos. Licenciada em Línguas e Literaturas, formada em Jornalismo, escreveu no Blitz, Expresso, Time Out, ajudou a fundar o Canal Q. Depois, o amor pela rádio e a maternidade. A maternidade é que a mudou. Muda sempre sem beliscar o nosso amor pela música, pelos concertos, pelo cinema, a vontade da descoberta. Mas um filho tem o poder de retirar importância ao que julgávamos fundamental. Está fresca ainda a saída das manhãs na Antena 3. Pode ser uma ressaca que se estende ou não. Ela já nos vai dizer. Filha do Dagoberto e da Helena, pais exigentes que a atiraram para as curiosidades do mundo e da história. Irmã do Nuno, com quem queremos saber se houve amus com nomes feios ou só a benesse de herdar dos mais velhos as coisas boas. Sabe-se que já brincavam à rádio, ainda ela mal falava. São irmãos cúmplices que disfarçam a timidez com o humor. Ele foi um cuidador precoce e ela alguém que sabe aproveitar a vida para lá do trabalho. Ana Marco é hoje a convidada do Fala Com Ela. Olá, Ana.
Olá, Inês.
44 ou 45?
44, quase, going on 45. Muito mas bem. É só dia 16 de abril, ainda falta um bocadinho.
Ainda falta. Ainda na ressaca da rádio das manhãs ou não houve ressaca nenhuma?
Não houve ressaca nenhuma. Houve o contrário de ressaca, que é a ressaca é quando tu sentes aquela a ausência do que te fez feliz na noite anterior, não é? E o que eu senti foi um acrescento de uma felicidade que me estava a faltar naqueles últimos tempos na rádio, porque, olha, eu nem sei bem, por várias razões, na verdade. Eu acho que a principal, eu nem me tinha percebido o quanto aquilo de acordar àquela hora
é antinatura, vamos dizer.
É isso, porque mesmo que eu me esforçasse, o meu irmão faz rádio de manhã há 30 anos, ou mais, bom, mas por volta disso. E eu lembro-me que quando aceitei fazer as manhãs da 3 em 2015, ele disse-me, vais destruir a tua vida. E eu pensei, sim, de facto, é uma possibilidade. E esse verão de 2015, lembro-me de estar em Paredes de Cor, a pensar, parecia que ia para o corredor da morte, sabes? A pensar assim, eia... Nunca mais noitadas, nunca mais.
Portanto, ia aproveitar como nunca esse festival de Paredes de Cor.
Completamente, sim. Foi bebida aquele festival, sorvi. Depois estávamos num alojamento lindo, tomámos banhos de piscina à noite. Pá, estás a ver? E tipo, eu lembro-me de estar a olhar para aquilo como se já estivesse fora dali. Lembro-me de, na minha cabeça, estar sempre a dar o night swimming dos R.E.M. e que de facto fui ouvindo e me transportou sempre muito para aquele momento. Que também é uma música muito sobre uma certa descontração perdida, não é? No passado. E pronto, e portanto eu sabia que não era o meu ritmo natural, apesar de eu me esforçar bastante por me deitar cedo e ter mudado efetivamente a minha vida social, aquela disponibilidade boa. Eu gostava muito de trabalhar à noite de antes, em casa, quando nada está a acontecer, quando há mais silêncio, o serão, que é um momento do dia que eu prezo muito. Tudo isso eu...
Mas isso desapareceu.
Desapareceu durante 8 anos. E estava-me a roer porque eu Houve umas férias o ano passado, no verão passado, em que foram longas e em que eu consegui recuperar o meu ritmo natural, porque foi tipo um mês, acho que há muito tempo que eu não fazia isso, ficar assim um mês longe da rádio, e em que eu pensei, peraí que eu ainda consigo resgatar aqui qualquer coisa. E vi uma clareza de raciocínio e ideias e disponibilidade para brincar com o meu filho. E depois eu lembro-me de ter partilhado este pensamento com o meu irmão. E o meu irmão te disse, tipo, não, eu já não, olha, eu já percebi que não, já estou estragado, já não há volta a dar. E eu aí pensei, não quero chegar a esse ponto. E comecei a cozinhar de forma muito séria esta ideia de deixar as manhãs. Pá, custando-me, claro, porque também é um momento muito mágico do dia. Tu acordares... E aí acho que é
assim. E agarrares o dia todo.
É isso, não é?
Não é?
Saíres do teu trabalho e tens um dia pela frente. Essa ideia também é muito linda, se não depois andaste depois aos caídos o resto do dia, porque eu não ia para casa dormir uma sesta, eu ia fazer outras coisas, outros trabalhos. E a partir do momento em que fui mãe, depois às 4 da tarde o dia acabava, começava um novo dia, que é quando eu vou buscar o meu filho à escola e tenho que estar fresca para...
E estavas?
Para andar a rebolar no chão. E não estava, porque eu tendo acordado às 5h30, às 4 da tarde já estava tipo... em fade out. Depois por volta das 6 já estava tipo... já não aguento mais isto.
O teu filho Manuel ficou com a ideia que a mãe era sempre assim?
Talvez tenha ficado. Não sei bem que ideia que ele faz de mim, mas uma pessoa que... gostava mais de estar sentada no sofá do que a correr pela casa, certamente que sim. Porque era isso que acabava por acontecer. Um filho, eu gosto de brincar com o meu filho. Há muitas pessoas que não gostam de brincar. Eu gosto muito de brincar. Mas quando eles são muito pequenos, tu não sabes muito bem a que é que podes brincar, porque a troca ainda não é muito
ainda
clara.
Ainda não,
não
se
é?
Brinca, não é?
E aí até era muito drenante para mim aquela solicitação constante dele para o entreter, não é? De alguma forma. E isso, eu sou uma pessoa, como diria a minha colega Tânia Graça, falando de vínculo afetivo, sou uma pessoa muito evitativa, ou seja, eu tenho pavor da codependência. E um filho não tens saída, não é? E também é o lado
então,
bonito daquilo.
O filho abalou essas estruturas, não é?
Epá, sim, abalou muito porque eu nunca tive vocação para ser mãe, não é? Assim, vocação naquele sentido, eu quero muito, é um chamamento, a natureza, o relógio biológico, nada. Eu queria era, pá, eu tive uma relação longa nos meus 20s, separei-me dessa relação, portanto, uma relação de 9 anos, todos os meus 20s foram passados ao lado de uma pessoa, depois separei-me. E depois quando fiz 30 soltei a franga. Portanto, longíssimo de mim a ideia de ter filhos. Eu queria era andar aí a esbardalhar-me toda a viver o que não tinha vivido. Alegremente.
Um
e assim
mais swimming
fiz.
Permanente.
É, olha, exatamente.
Para ter alguma beleza
sim, sim.
No meio disto tudo.
Sim,
né?
Sim, completamente, sim. Com todas as neiras inerentes a essa... pá, essa vida assim mais...
Boémia.
Boémia e sem prestar contas, não é?
Boémia também já não é uma palavra que se usa
não
muito.
É. Não é, pois não. Mas acho que eu tive um namorado, nessa altura, aliás, que se virou para a minha mãe um dia e disse assim, pois Ana, é muito boémia. A minha mãe nunca mais esqueceu destas
foi
palavras.
Foi aí que tu percebeste que ele não era a pessoa certa para
epá,
ti.
Olha, foi um bom sinal. Devia ter feito imediatamente essa leitura. Portanto, não foi uma relação muito longa. Mas chegou para conhecer a minha mãe, portanto... E a minha mãe até ficou preocupada com ele quando ele disse isto, porque pensou: pronto, esta minha filha é uma estouvada e vai-me partir o coração este rapaz. E assim foi. Mas pronto, isto só por se dizer que a ideia de ser mãe estava super arredada dos meus planos e só. Eu tinha um bocado. Tinha uma ansiedade meio tola, agora em retrospectiva, que era a minha mãe teve-me. Fora dos seus planos, não é? Foi uma surpresa, não tem, ela não fazia tensões de.
Tens uma diferença de idade de 8 anos do teu irmão, não é?
Sim, sim, sim. Portanto, quando eu vim foi. Não foi planeado e ela teve-me já sendo uma mãe, agora hoje em dia já não se considera, mas na altura sendo uma mãe velha.
Tardia.
Uma mãe tardia, porque teve-me com 37. E eu tinha muito aquele fantasma de pá, eu não quero ser mãe, mas quando chegar aos 36, que foi quando ela ficou grávida, 37, Tenho medo de pensar, ei, já cheguei aqui a este prazo imaginário, estúpido, não faz sentido nenhum este raciocínio, mas havia qualquer coisa que me dizia assim, epá, se calhar um dia vou olhar para trás e pensar e arrepender-me. E depois também pensava um pouco que o facto de ser cuidadora da minha mãe me inibia também de ter esse plano na minha vida, porque sentia que não ia conseguir apagar esses fogos todos, ter um filho, ter uma mãe a envelhecer, não é? Naturalmente. E então...
E em cima disso fazer as manhãs.
E em cima disso fazer as manhãs, que no fundo são um ótimo estágio para ser mãe, porque já dormes pouco, já estás habituada a deitar-te cedo, a acordar cedo, nesse sentido até me deu jeito. Mas depois lembro que a minha mãe ouviu, provavelmente, o amor é... Não fazes com o Júlio Machado Vaz, porque eu acho que ela citou o Júlio Machado Vaz dizendo qualquer coisa do género: pá, tu não te preocupes comigo. Mas isto veio do nada. Ela de vez em quando perguntava: não, não queres ser mãe? Eu, pá, não estou a pensar nisso, não queres, não estou a pensar nisso. E ela diz: olha, se é por minha causa, não te preocupes comigo, porque eu fico bem. O que eu tenho medo é que depois eu morra e tu deixes de ter uma pessoa de quem cuidar e depois fiques com um certo vazio na tua vida. Aquilo pode eventualmente ter-me batido, essa frase. E que vinha no seguimento, lá está, de qualquer coisa que o Júlio Machado Vaz tinha dito na rádio. E,
portanto, o teu filho nasce graças ao Júlio Machado Vaz.
De certa forma, se calhar devia convidá-lo para padrinho. Quando o batizar, que não vai acontecer. Mas grande beijinho para o Júlio. Mas pronto, foi isso e foi isso e foi... E não foi só isso, obviamente, foi também estar ao lado de uma pessoa... Com quem aquele plano, uma pessoa que também nunca tinha tido vontade de ter filhos, ativamente.
Um boémio?
Não necessariamente. Só uma pessoa que não tinha esses planos, nem deixava de ter. Um bocado a minha atitude em relação a isso. E pensarmos assim, ah, agora se calhar até era giro. Olha, pois é, bora. Foi assim um bocado.
Com uma certa timidez.
Sim, assim com uma certa... leveza, que eu até disse, olha, se não conseguirmos também não vamos ficar obcecados com isto, porque não vamos deixar que isto também estrague aquilo que temos. E até demorei um pouco a engravidar, mas depois engravidei e pá, nada te prepara.
Nada te prepara, nada por te mais prepara. Livros e cursos que faças.
Sim,
não é?
Por mais que eu já tinha 40 anos quando tive o meu filho, da vida não, nada te prepara. Pronto, foi um choque enorme.
Agora, juntar esse filho às manhãs
foi, sim, aí foi mesmo o meu filho assim a iluminar, tipo, o que é que está certo e errado na minha vida. E as manhãs, de facto, não estavam a ir contra a minha natureza.
Houve manhãs em que vieste praticamente direta? Por, não
por acaso, raramente. E sempre por razões de trabalho, por razões assim de lazer. Nunca sacrifiquei-me bastante. Sacrifiquei muito o meu lazer para conseguir chegar aqui fresca, porque fazer as manhãs assim em contrariedade é super duro e é mau para quem está a ouvir também.
Como é que se ganha humor quando não o temos? Quando não se acordou bem, quando não se dormiu, quando não se descansou, quando o dia por vários motivos não promete coisas boas.
Sim, eu tive fases bastante trágicas da minha vida em que tinha de vir de cara alegre para as manhãs. Eu acho que ajudava muito uma coisa que só as manhãs da 3 se calhar poderiam proporcionar, que era a liberdade de eu dizer que não estava bem e de fazer humor a partir disso. Ou seja, muitas vezes eu estava ao microfone relutantemente e às tantas isso acabava por ser uma piada, não é? Tipo, estou farta disto, estou farta de vos ouvir, calem-se um bocadinho, sei lá, não sei. E tendo bons compinchas.
Poderes ser tu, realmente.
Sim, poder ser eu e
sim, e os teus cúmplices na rádio, epá, evidentemente.
Foi, né? Sempre. Foram sempre amigos ao longo dos anos. O Luís Oliveira, Inês Lopes Gonçalves, Joana Marques, depois eram pessoas que também, algumas delas vinham de outras vidas, do Canal Q também, o Tiago Ribeiro, ou seja, o Hugo van der Ding, foram sempre pessoas com quem houve intimidade suficiente para se levar aquele barco com alegria, pronto, sem dúvida.
O que é que te tem dado a rádio?
Olha, a rádio deu-me uma coisa que a televisão não me dava de todo, apesar de trabalhar num canal pequeno, como o Canal Q. A sensação de estar exposta à minha imagem, sobretudo, bom, agora também, de certa forma, mas na altura fazia muitos programas relacionados com assuntos de amor e sexo. Já nessa altura era um tema que eu gostava, com o Esquadrão do Amor e assim. E a confiança que as pessoas têm com as pessoas da televisão na rua, confia, na verdade, é super agressiva. Tipo, a abordagem.
Há quem na roupa mesmo.
Sim, a abordagem é como se te conhecessem ali da esquina e na noite, então, muito, muito agressiva
e
mesmo.
Isso pode ser assustador.
É muito inquietante mesmo. E a rádio deu uma exposição suficiente.
É uma proteção,
sim,
não é?
Sim, sim. É mesmo QB. Para já permite-me. Para já reaproximou-me de uma matéria que me era muito cara, que é a música. E a cultura pop de forma geral, porque nós falávamos muito dessas coisas nas manhãs e nos outros programas que ainda estão no ar, não precisamos de falar e etc. E eu desde o Blitz, que sem dúvida, pá, em retrospectiva, pode ter sido o meu emprego favorito e foi o meu primeiro emprego, pá, que sorte. Depois acabei por me divorciar um bocado desse meio, era realmente uma coisa que eu gosto que esteja próxima de mim. E a rádio também me permitiu reatar um bocado com esse imaginário, voltar a cruzar-me com músicos, até com o pessoal das editoras, com quem eu já tinha criado laços nos tempos do Blitz e tudo. E isso foi muito bom. E pronto, e depois é esse lado assim, por um lado, que as manhãs me davam, agora já não o tenho, da rádio em direto, que é...
Aquela adrenalina.
É essa adrenalina. E a sensação boa, ao longo destes 8 anos, de que nenhuma falha seria estrepitosa. Eu teria sempre a rede, já aprendi a fazer malabarismo, não é? Com estes anos de direto. E esse começar do dia também eu recordo com alguma nostalgia. Até começar a roer-me a alma, era bonito ver o sol nascer em Chelas.
Os teus pais, pelo que percebi, também ouviam muita rádio. O teu pai, Antena 2, não
sim,
é?
Sim, sim.
E a tua mãe, o Rádio Clube Português.
Sim, na sua juventude, o Rádio Clube Português, na primeira encarnação do Rádio Clube Português. E ela ia para a porta da rádio conhecer os seus radialistas favoritos e tal. O meu pai era Antena 2, mas depois também houve muito tudo, houve muita TSF, havia sempre rádio ligado lá em casa, que é uma coisa que eu também tento dar continuidade
manter.
Com um velho rádio que tenho lá na minha cozinha.
Foram muito exigentes contigo e convosco, neste caso, os vossos pais?
Sim, foram exigentes, dando alguma liberdade. Ou seja, nunca me senti oprimida de forma nenhuma, no sentido tipo. A minha mãe era muito exigente em relação a notas, em particular, né? Notas da escola, desempenho na escola, ela era muito. Desiludia-se, às vezes, até com. Quando nós nos espalhávamos assim um bocadinho, mas ao mesmo tempo também promovia muito que fôssemos criativos e que nos interessássemos pelas artes. Não era aquela coisa tipo, tens que ser advogado, não era nesse sentido, mas havia uma certa tendência para promover que nos destacássemos dos outros. Pronto, isso eu senti sempre um pouco. E o meu irmão também era um legado pesado, porque o meu irmão era um sobredotado e de certa forma eu corria muito atrás dele, não é? Para já sendo mais velho e depois era sobretudo não sendo um aluno brilhante, mas de facto destacava-se dos outros. Tinha umas idiosincrasias mesmo muito particulares e muitos talentos, não é? E
isso, pois, ele fazia bem muitas coisas.
Muitas coisas, sim, sim, sim. E isso assombrou-me durante muitos anos na minha vida. Foi muito estimulante e motivador para mim, mas acho que só há muito pouco tempo é que eu larguei essa pele de ser a irmã do outro. E pronto, e mesmo os meus pais não nos comparando, ou tentavam não o fazer, mas até acabavam por fazer, porque tipo, o meu irmão era um miúdo bem comportado e eu queria sair à noite e essas coisas. E eu lembro, até tenho isto num diário que reli há pouco tempo, diz assim: a minha mãe veio-me dizer que o meu irmão com a minha idade não queria nada destas coisas, que eu não queria ir para o bairro alto, mas eu quero lá saber, eu não sou o meu irmão. Os meus diários são hilariantes.
Podias, por exemplo, estava a pensar, podias ter tornado jogadora de futebol, não é? Para fazer uma coisa diferente.
Pois era, é verdade. O que é que acontece? Acho que a explicação é tão simples quanto esta. Eu passava muito tempo com o meu irmão e nós brincávamos juntos. Eu tive a sorte de ele ter uma pachorra do caraças para uma miúda de 8 anos mais nova. Que não só era pachorra, como também é uma coisa que eu também sinto agora com o meu filho, que é, tens ali um serzinho a quem tu podes mostrar as tuas paixões todas.
Ele despejava em ti as
e
paixões.
E ele despejava em mim.
Mas ele, de certa forma, foi um cuidador.
Foi, claro que sim. Da sua forma, não paternalista nunca. Ou seja, tratando-me como uma igual. Ele brincava comigo, mas as brincadeiras eram... Ele não condescendia, ou seja, eram brincadeiras puxadas, narrativas.
A tal coisa de fazerem emissões de rádio.
Exato,
ainda tu
exemplo,
não falavas, praticamente.
Exemplo, sim.
Relatando a vida dos peluches.
Sim. E jornais com a vida dos peluches também. O Jornal das Maluqueiras, chamava-se assim.
O Jornal das Maluqueiras.
Sim. E o programa de rádio era Ondas Correntes.
Portanto, tu eras sempre chamada para todo
sempre.
O tipo de atividades.
Sim. Fosse jogar Spectrum, fosse brincar aos jornais, brincar às rádios, essas coisas todas.
Eu no acho fundo, que era um ele bocado... equipou-te,
sim.
Deu-te todas as ferramentas.
Completamente. E mostrava-me a música que ouvia. Pá, era inescapável. Podia ter acontecido eu ter ser técnico oficial de contas, mas quer dizer, tudo lá em minha casa, tudo era... Tudo era comunicação, tudo era música, tudo era cinema. Era preciso eu ter tido uma grande vontade de ruptura para fugir um bocado a essas temáticas, de alguma forma.
Ainda bem que não fugiste. Vamos à primeira canção que escolheste. O que é que será?
Eu escolhi o I Love You Honey Bear, do Father John Misty. Por acaso eu escolhi...
Que viste em Paredes de Cora.
Que vi, sim, claro que sim. Nesse ano, precisamente. Nesse ano de despedida da minha velha vida. E eu escolhi, as duas músicas que eu escolhi na verdade estão relacionadas, porque é a banda sonora de um reencontro na minha vida, do qual nasceu o meu filho. Portanto, esse disco calhou ali na muxa.
Afinal, o teu filho também é filho do Father John Misty.
Certo, olha, é pai de todos ele. Se calhar vou ter que ligar a dizer que ele tem um filho.
Vamos ouvir essa canção que traz tão boas memórias. Também lá estava. Mas eu não sou o pai do teu filho.
Que nunca se sabe, Inês.
A jornalista, radialista, guionista, autora Ana Markle, hoje no Fala Com Ela aqui na Antena 1, andas por aí a apresentar o teu livro, Avó, Onde é que Estavas no 25 de Abril. O curioso Manu é o teu filho?
O curioso Manu é o meu filho, sendo que o meu filho ainda não tinha muita forma quando eu inventei o Manu, porque era bebê. E eu não sabia bem o que é que vinha aí. Agora se calhar já criaria uma personagem com outra propriedade. Mas sim, era inspirado. Era uma homenagem, vamos lá ver. Era uma homenagem que eu não sabia. O meu filho era só um blob na altura em que eu inventei o Manu. Foi uma boa... Um bom pé na porta da literatura que eu tenciono escancarar quando tiver coragem para isso.
Imaginei e assim, queria falar sobre isso, sim. Não é? Tu tens editado alguns livros... Sempre ali numa fuga para o humor. Não estou a ser injusta.
Não.
Mas tu podes escrever outras coisas.
Sim, eu tenho vontade de o fazer. O meu problema foi nunca me ter levado suficientemente a sério e ter um bocado de medo do ridículo. E depois, por outro lado, o que eu tenho vontade de fazer ainda faz crescer esse meu medo do ridículo, porque eu tenho muita vontade de fazer autoficção. Mas ao mesmo tempo que tenho muita vontade e que vejo alguma riqueza na minha vida para o fazer, também penso tipo, pá,
vais perdendo o medo do ridículo.
Porque tipo... eu? Porque é que isto interessa às pessoas? Percebes? Fico assim muito fechada nesse pensamento. Estou a tentar combatê-lo. Aliás, eu, há bocado citei o meu diário e eu tenho feito uma viagem pelos meus diários precisamente pensando nesse projeto de...
Recolhendo material.
Sim. Pensando um bocado nesse projeto de retratar a minha vida de alguma forma.
Tu falavas aí no medo do ridículo, que é uma coisa que acompanha pessoas, adultos, sobretudo os adultos, não é? Quando somos crianças temos menos medo do ridículo. Mas estava a pensar, depois de sermos mães, esse medo do ridículo é tão atenuado, não é?
Ah, sem dúvida, sim.
O que é correr mal? Eu penso
isso.
Muitas vezes nisso. O que é correr mal?
É verdade, é? Sem dúvida.
Para mim, correr mal é a minha filha poder ficar doente.
É isso. É aquela história das prioridades de que falava há pouco quando decidi de largar as manhãs. Que é pá, às tantas tu conheces as pequenas tragédias da vida de facto ficam reduzidas a coisa nenhuma. Não há grande. Por isso é que eu estou um bocado a cavalgar este superpoder e por isso também é que eu tive coragem, por exemplo, para me despedir das manhãs, lá está. E para ficar muito mais autossuficiente. Isso implica ter uma confiança em mim mesma que eu nunca tive e que estou a tentar apoderar-me dela, e muito através dessa experiência de ser mãe, por conseguir desprezar com mais propriedade tudo aquilo que eu realmente nunca dei muita importância. Epá, eu nunca...
E nunca deste, Ana, mesmo antes de ser mãe?
Epá, nunca deste. Sabes que eu achava sempre que uma boa ideia era uma pessoa ter uma reforma na sua juventude e depois começar a trabalhar nos últimos anos da vida. Porque é aqueles anos em que tu precisas te sentir mais útil. Na tua juventude, deves ter mais liberdade para... Epá, para fazeres o que te apetece. Se isso for produtivo, melhor ainda, não é? E isso era um bocado o sonho da minha vida. Claro que se eu sempre adorei escrever, desenhar, fazer uma série de coisas em que depois não investi por esse receio, não é? Por esse bloqueio. E eu acho que neste momento, de facto, é um bocado isso, que é... De que forma é que isto me pode aleijar realmente, não é? De que forma é que isto me pode... Pá, tragédias agora só as grandes é que me, é que me pesam. Claro, as pequenas, claro, de facto, claro, são de sumenos.
Portanto, terás tempo para escrever e já estás a fazer...
Sim, estou a tentar.
Olha, é muito importante falar do 25 de Abril aos mais novos.
Pois.
Falar do passado pode ser um incómodo. Quando queremos é viver para o futuro, não é? Nós queremos sempre viver para o futuro, uhum, evidentemente, mas esquecemos facilmente da importância desse passado, por ele às vezes ser mais pesado, dar trabalho a contar, explicar porque é que chegámos onde chegámos.
Sim, eu quando lancei este livro do 25 de Abril, foi há 2 anos, na verdade, agora ele está a ganhar uma nova vida que já esperávamos que acontecesse isso agora nos 50 anos do 25 de Abril. E quando o editei, fui às escolas e li a história e respondi a perguntas dos miúdos. Mas penso que esta experiência agora que vou ter, nos próximos tempos, vai ser completamente diferente, porque a realidade política é diferente e porque... Bom, não digo completamente diferente, porque há 2 anos já havia o fantasma, não era fantasma nenhum, já era muito concreto, não é? Da extrema-direita. E eu lembro-me, quando era pequena, de reduzir. Os meus pais eram muito vívidos a contar as suas memórias e eu, infelizmente, por acaso não sei se tenho esse talento, porque esqueço-me de muita coisa. Histórias de família e coisas assim desse género, tenho pena de não conseguir guardar mais essas informações, mas eles eram muito vividos a contar. E eu acho que quando eu nasci e nos anos 80 a democracia era uma coisa fresca e ainda havia muita gratidão por se ter chegado àquele ponto, portanto eles continuavam empolgados e empolgantes a contar essa história. Mas eu ouvia quando era miúda como quem ouve falar de, pá, de ficção, não é? De um filme muito agir que eles viram. Mas não tirando importância. Pelo contrário, até tipo: ah, é sério? E depois? Foram para onde? E havia bons e havia maus naquela história. E os maus era uma coisa que nunca no meu tempo de vida eu acharia que iam voltar a ser maus, entre aspas, ou não, nos tempos que correm. E tendo um filho, ainda por cima, esta ideia agora de se ter perdido esta memória e de estar tudo a voltar with a vengeance, se calhar até pior do que noutros tempos, até mais subretício, mas por outro lado também mais desavergonhado, é uma coisa que me angustia muito. Eu, quando soube o resultado das eleições, fui abraçar-me ao meu filho e dar-lhe muitos beijinhos, a pensar: pá, o que é que vai ser de ti, meu Deus? Mas pronto, espero que ele também seja um agente de mudança de alguma forma para o que for preciso fazer.
Porque em vossa casa, com os teus pais, havia essa
falava-se muito de política. Muito. E desde de muito pequenos mesmo. Sobretudo o meu pai fazia muita questão de nos envolver nas suas conversas, Era quase tipo sermos benfiquistas e sermos de esquerda. Eram condições.
O teu pai, historiador?
Sim, historiador
de arte. Marco, sim. Uhum. Um homem de muitas conversas ou de muitos silêncios? Pensando num homem dessa geração.
Ah, de mais silêncios do que conversas, sim. Claro, claro. Sim. Apesar de ter muito sentido de humor, era uma pessoa muito fechada e muito distante de si próprio. E
vocês herdaram dele o humor?
E da minha mãe também.
Também.
Também. Foi sempre uma família com mais ou menos subtileza, houve sempre muito sentido de humor à nossa volta.
O teu pai morreu cedo, com
70 anos.
Uhum. Como é que foi gerir essa perda?
O meu pai morreu quando se reformou. E eu toda a vida ouvi dizer mal do seu trabalho. Mas há pessoas que são assim. Odeiam, adoram dizer mal. E depois aquele dizer mal acaba por dar sentido aos seus dias. Porque ele gostava muito do que fazia, não é? Ele era um investigador e ele adorava o que fazia. Depois o que não gostava era um bocado a vida de funcionário público no museu. Mas ainda assim, aquilo de facto dava um sentido aos seus dias. O meu pai era muito pouco autossuficiente a vários níveis, até a um nível prático, não era? Eu acho que o meu pai morreria à fome se ficasse sozinho numa casa durante muito tempo. Morria à fome, não sei, bebia água da torneira. Era mesmo. Era assim quase inapto mesmo a esse nível. E muito dependente a vários níveis. Mas depois, por outro lado, não se permitindo assumir isso com vulnerabilidade, não é? Tipo, orgulhosamente dependente, sabes? É uma pessoa que se orgulhava de não ter a carta. Não, ele dava a volta ao texto por alguma razão que ele nunca disse qual era, mas que eu, como pessoa sem carta, vou dizer que era uma enorme ansiedade ou medo dessa responsabilidade de ter um volante nas mãos, não sei. Ou então simplesmente uma grande... O meu pai não acabou o curso superior, por exemplo, por uma cadeira. Portanto, ele estava a trabalhar na função pública e ganhava muito menos que a minha mãe porque não tinha acabado o curso, não podia progredir da mesma forma. E havia, pronto, é uma indolência e uma certa, tipo, não estou para aprender, uma certa sobranceria também. Era uma pessoa muito particular. E pronto, e super político sempre. A decadência dele foi muito rápida, foi muito trágica e triste, mas foi muito rápida. E a verdade é que, depois dos meus pais se divorciarem, a minha relação com o meu pai ficou super afetada, pronto. Porque ele também era uma pessoa que não tinha muito jeito para ser pai. Era um fixe, era uma pessoa... Mas se eu te disser, eu acho que um exemplo bom de que é uma pessoa que não tem jeito para ser pai é... Eu ir ao Museu Nacional de Arte Antiga e eu lembro-me a primeira vez que fui lá com o meu namorado, ele estar um pouco à espera que eu soubesse falar de arte antiga, porque o meu pai para já não falava de outra coisa. Eu dizia-lhe assim: pai, o que é que és para o jantar? Ele dizia-me, sei lá, nos painéis de São Vicente de Fora. era assim, era um total estávamos completamente sintonizados sempre do mundo. E essa, ou seja, ele despejava-nos muita informação pela cabeça abaixo, mas tu não podes, e agora que eu sou mãe percebo isso, tu não podes fazer isso com um filho de forma produtiva, porque eu acho que já não ouvia nada do que ele estava a dizer, era tipo a professora do Charlie Brown, não é? Ele começava a falar do trabalho, e eu já estava tipo, porra, que seca.
Outra vez os painéis.
Sim, e eu vinha tipo, tive boa nota em inglês, e ele respondia-me outra coisa completamente diferente. E nesse sentido.
E quando foste com o teu namorado lá ao museu, o que é que ele esperava que tu.
Que eu soubesse alguma coisa das obras que lá estavam.
Que fizesse uma visita guiada ao teu namorado. Foi uma decepção.
Não foi, porque nos rimos muito. Eu dizia assim: não sei bem, não tenho a certeza. Não, acho que sim, não sei bem. Fazia ao Google tipo, pois de facto. Século XVI. Imagina, era assim deste género. Mas pronto, rimo-nos disso, não é? Não tenho problemas com isso, mas pronto, o meu pai era mesmo muito autocentrado, era super egocêntrico, não tinha jeito para ser pai, pronto, não tinha jeito.
Bom, vamos resumir isto a um homem da sua geração.
Muito, muito, muito mesmo.
Fazes terapia?
Faço.
Para além das conversas com a Tânia,
sim,
fazes
sim.
terapia.
Faço.
Fundamental para.
Desde que fui mãe.
Desde que foste mãe.
Tinha feito há 10 anos, tinha feito, mas depois não levei avante. E depois, desde que fui mãe, que comecei a fazer certinho. Portanto, há 4 anos, quase 5 que faço.
Ajuda a respirar melhor?
Epá, sim. Neste momento já é uma questão mais de... quase ir ver o óleo do carro. De vez em quando. Uma analogia automobilística de uma pessoa que não conduz. Mas pronto, é quase isso. Mas em alturas difíceis eu gosto de saber que tenho ali aquela mãozinha.
Aquela rede, não é?
Uhum. Sim, sim, muito importante.
Falar com a sexóloga Tânia Graça para plateias vibrantes é uma coisa que te assusta ou que te anima? A ideia do público, da plateia cheia, do direto, é uma coisa para ti, os tais, como é que é, introvertidos, que
sim,
tiveram que ser extrovertidos, uhum, não é? Isto assusta ou faz-te crescer ali?
Começa sempre por assustar, mas depois acaba por dou a volta rapidamente. A segunda vez que isto já acontecia também com Vamos Todos Morrer ao vivo, com o Gui e com o Tiago, que era os primeiros, era tipo, mas porque é que a gente se meteu nisto? E depois os segundos já estávamos só a curtir, está lá em cima do palco. Mas também eu acho que o público devolve-nos um bocado isso, não é? Porque muitas vezes eu pergunto-me, porquê é que as pessoas querem ver podcasts ao vivo?
Mas querem
ver-nos ali e querem mesmo ver até como é que nós nos comportamos precisamente sem rede, não é? E não à espera que nós falhemos, mas que sejamos mais de carne e osso, não é? Que estejamos mais próximas deles de qualquer maneira. Nós só tivemos amor dessas plateias, as pessoas sabem bem ao que vão, conhecem bem o canon do podcast. Sendo que vou-te confessar que até chegou a passar-me pela cabeça, e da Tânia também acho que sim, que nós temos tido tantos haters nos reels que pomos no Instagram.
Tem, hein?
Assim militantemente ofensivos e mesmo muito sinistro. Nos últimos tempos tem havido assim muitos comentários muito maus que passa-te pela cabeça, tipo, será que eu devo ter medo de ter esta função agora na sociedade, de ter um programa que fale disto, em que nós somos, sem disfarçar, feministas, de esquerda, pronto, a nossa agenda está super declarada, não estamos ali a enganar ninguém. Mas pronto, a partir do momento em que estás no mundo, depois atrás todo o tipo de porcaria.
Sim, mas ao vivo essa porcaria felizmente...
Ficou à porta, até ver.
Ficou à porta.
Ainda estamos a dar ideias às pessoas.
Pois é. Espero que não. A sociedade continua a ser muito machista e vocês evidentemente que sentem isso.
Sim.
E é verdade, como dizia no início, que não importa a idade, vamos sempre ter dúvidas em relação, seja ao sexo, uhum, seja ao amor.
Sim, vamos sempre ter. Aliás, nós recebemos muitos, muitos mails mesmo com pessoas a exporem as suas dúvidas acerca das suas vidas pessoais. Não te vou dizer que são, cada história é uma história, porque são muito parecidas, não é? Quer dizer, basta ver as histórias de amor no cinema, os do gostos de amor na música, sei lá, são todas muito parecidas, mas tu nunca tens uma resposta fechada para elas, porque depois o que é mais importante às vezes nos mails que as pessoas nos mandam não é a história que elas contam, é a forma como aquela pessoa está a viver aquela história. E eu, o que eu vejo mais é pessoas que não se estão a entregar de todo, que não se responsabilizam emocionalmente pelas decisões que tomam, que têm muito medo de ficar sozinhas, mas que ao mesmo tempo também não se entregam com intensidade às coisas.
Com medo de se magoarem.
Com medo de se magoarem, sim. De alguma forma foram formadas, foram educadas para ser defensivas, e isso eu acho que depois custa muito caro.
Tu achas que o amor é complexo ou é mais simples do que parece?
É muito mais simples do que parece.
Achas que
acho,
sim?
Acho que é muito mais simples, porque... O que é complexo é quando tu começas a viver o amor estrategicamente, não é? Movida, diria, sobretudo por esse medo, não é? Porque quando tu vais de cabeça, não tens... Olha, aí está uma área da minha vida em que eu não tenho medo do ridículo, é no amor. Não tens medo do ridículo. Não tens medo da intimidade. E tens uma coisa que eu acho que para mim é um grande motor... Que me fez, eu não tenho, pá, não arrependo de nenhuma história de amor que tenha vivido. Todas tiveram o seu papel, E em todas um grande mote que eu tinha era: esta é a pessoa com quem eu me quero divertir muito. Aliás, tenho uma tatuagem. Tenho uma tatuagem que fiz o ano passado.
E a Ana está a mostrá-la
que
agora.
Que eu estou a mostrar agora, que eu vou descrever. Eu uma vez, com o meu atual namorado, tivemos uma conversa que era assim. Estávamos num hotel que tinha uma decoração. Acho que era no hotel do Bussaco, que tem imensos brasões de família.
Sim, sim.
E eu disse assim: se tivéssemos um brasão de família, como é que seria? Como é que seria o nosso lema? E chegámos à conclusão que seria Semper Fun. Que é uma mistura estranhíssima de latim e inglês. E então, isto já foi há muitos anos, não, ainda nem tínhamos um anel. E então eu decidi que queria fazer uma tatuagem que tivesse um gelado, que é uma coisa que nos dá muita alegria a mim, ao meu marido. Eu digo marido porque namorado parece uma adolescente a falar, mas pronto, não sou casada, efetivamente. E ao Manel, não é? Gostamos todos muito de gelado. E está aqui em cima, Semper Fun, como se fosse o nosso lema então do meu brasão. E eu acho que a diversão no amor é tudo.
Exato.
Só que eu vejo muitas pessoas à minha volta que o que aprecio mais no amor é o drama. Pá, o drama. Amoarem, zangarem-se muito,
para depois voltarem a fazer as pazes.
Sim. Essa, pá, eu não quero nada disso para a minha vida. Eu...
São os Semper Fun. Não vou esquecer.
Semper Fun.
Semper Fun. O que é um dia bom para ti?
Olha, é precisamente um dia em que haja muito fun.
Semper Fun, sim.
É um dia em que eu tenho que sentir que fiz alguma coisa de jeito, e quando digo alguma coisa de jeito, não é necessariamente em termos de trabalho, a não ser que seja um trabalho que me esteja a dar particular gozo naquele momento, mas que faça alguma coisa pelos meus também. Isto se é um bocado, pronto, a mulher sempre para sacrificar-se, mas não, mas eu estar com a minha mãe, dar-lhe uma alegria, estar com o meu filho, vê-lo feliz, estar com o meu namorado, comermos uma ótima refeição, estar com os meus amigos, beber uns copos, sentir uma coisa que eu não sinto há muito tempo, que é alguma leveza, alguma irresponsabilidade contida, não é? Porque já não a tenho, já não a consigo resgatar depois de ter sido mãe, não dá para ser tão irresponsável nem tão inconsequente, mas deixar que entre um bocadinho de imprevisto na minha vida, mas tendo cumprido todas as minhas missões, missões de amor, pronto.
Um dia feliz, como diriam os Glockenwise, não é?
Exatamente.
Fazer tudo o que tinha para fazer.
Exatamente.
Sim. O que é que vamos ouvir para a despedida?
Olha,
aqui na Antena 1?
Vamos ouvir, também ainda relacionado, uma canção dos Divine Comedy chamada Charmed Life, que eu...
Que também viste em Paredes de Cora?
Que vi, já vi várias vezes, na verdade, mas a última vez que vi foi na Aula Magna. E que foi aquele concerto ótimo em que eles tocaram um alinhamento por ordem alfabética. Era o best-of, não é? Tinha acabado de sair o best-of e eles tocaram um alinhamento todo de canções por ordem alfabética. E nesse best-of, nesse concerto em particular, reouvi uma canção que eu já adorava, porque adoro aquele álbum Absent Friends, mas ouvi pela primeira vez sendo mãe. E então, tipo, lágrimas grossas escorrendo pela minha face, porque no fundo ele está a cantar para o filho e a desejar que ele tenha... Pá, uma charmed life, que é uma vida, pá, que sim, pá, vai haver tragédia, vai ser difícil, mas apesar de tudo, pá, dentro do género é uma vida que está fixe, tive sorte com as coisas, e eu sinto um bocado isso. Não morri ainda, mas sinto que, tendo vivido coisas já muito, muito duras, tenho a sorte de ter conseguido lidar com elas sem azedar. E de continuar seguindo o meu lema.
Semper Fun. Ana, muito obrigada por teres vindo
obrigada.
A falar com ela aqui na Antena 1, porque ainda vamos conversar mais um bocadinho no podcast.
Uhum.
Ana Marco, hoje no Fala Com Ela, qual foi a primeira coisa que fizeste depois de deixar as manhãs? Dormir. Não.
Epá, deixa-me pensar. Foram assim uns dias bons. Deitar tarde, sim.
Sem cedo erguer, não é?
Sem cedo, quer dizer, pronto, com um filho também nunca
também,
podes
também,
arruinhar
não.
muito. Mas nem necessariamente deitar muito tarde, mas epá, comer, deitar o meu filho e não estar a tipo, ai meu Deus, tenho que ir a correr para a cama. Não sei, estar. Sobretudo, acho que o meu marido nota muito esta diferença em mim. o sono era um tema de conversa recorrente. Tenho sono, estou podre, hoje estou podre.
É engraçado porque esse, vou-lhe chamar queixume, porque é isso mesmo, não é? É um queixume que se arrasta pelo dia-a-dia. Às vezes pode contaminar a relação, não é?
Claro, porque que contamina.
Do género, já não te posso ouvir com essa conversa.
Sim, tanto que eu depois, o que eu falo é que eu sou muito industriosa a queixar-me. Porque depois começou a ser uma piada também, que era eu, a maneira de eu definir o meu sono. É tipo, pá, estou com um escafandro de sono, estou tipo, tem uma película aderente de sono enrolada assim à minha volta sem me deixar.
Tu conseguias ser criativa todos os dias à volta do sono?
Tentando. E pronto, e por isso consegui que. Eu acho que é bom que tudo o que pode provocar tensão num casal seja transformado em humor. É uma ótima arma.
Falavas ali há pouco do concerto dos Divine Comedy na aula magna, como falaste do Father John Misty e de muitos concertos que já viste. Mantens essa energia para acompanhar concertos e discos e estar atenta a tudo o que brota, porque brota muito, não
brota
é?
Brota muito. Mas tento estar o mais possível. Tento mesmo, assim, racionalmente, ou seja, eu sei que há uma coisa, e eu até falo muitas vezes disto, que é, há de facto uma coisa, até li um artigo sobre isto há pouco tempo, que tu não consegues mais recuperar, que é a maneira como tu ouvias música na tua adolescência, quando começaste a construir o teu gosto.
Sim, porque ouvir o mesmo álbum 30 vezes tornou-se impossível. Não
vai acontecer à partida. Alguns eu ouço assim on repeat, mas à partida não vai, até porque depois tu tens FOMO, porque há outra coisa a seguir que vai sair, etc. Mas isso também, essa forma mais adulta e até um bocado mais cansada, se calhar, de ouvir música, não me inibe de procurar conhecer mais. E eu vou ativamente, sei lá, ver o que é que a Pitchfork pôs lá na música da semana para ir ouvir e para estar a tentar as notícias de música e ir conhecendo coisas e até conhecendo coisas não necessariamente novas, mas que eu não ouvia. Esse motor eu tenho em mim e até faço questão de o cultivar, até depois de mãe ainda mais questão faço de o cultivar, porque acho que é muito importante que o meu filho veja, que me veja a divertir-me, entregue aos prazeres que eu gosto, não é? E, por exemplo, imagina, isto durante os primeiros tempos de mãe até me custava bastante fazer, mas eu fui-me impondo um bocado estes pequenos gritos do Ipiranga, tipo, vou sozinha para o Primavera, já fui 2 anos seguidos, já é quase uma tradição, há ali 4 dias em que eu desapareço, mamã não está.
Onde está a mamã? Está no Primavera.
Durante algum tempo, por acaso o Manel já foi ao Primavera.
Vamos descobrir, não, agora íamos descobrir que aos 20 anos Manel estava a fazer terapia porque odiava a Primavera. Epá, não é?
Exato, de repente tipo, não me digam esse nome, odeio. Ou durante alguns tempos a gente dizia tipo trabalhar, que era a única forma de explicar a ausência da mãe, mas agora eu já lhe digo mesmo tipo, olha, vou a um concerto, vou a um teatro, vou jantar com os meus amigos, etc.
Porque és melhor pessoa, melhor mãe, claro, porque fazes essas coisas todas.
E também eu arrasto de alguma forma para onde o posso arrastar. Fomos ao Primavera, ele tinha 2 anos e tal. Fomos às tardes ao Primavera, pronto. Vou tentando também familiarizá-lo com esse tipo de ambiente e pronto, e lá está. E também por calhar uma curiosidade, porque se eu vou sair de casa de propósito para ir para um concerto e ele fica muito, mas vais sozinha, assim com um ar tipo, coitadinha. E eu, mas eu gosto muito, sim, de estar sozinha.
Mas a mãe tem amigos.
Exato,
mãe.
Sim, eu depois encontro lá pessoas, não te preocupes. Por isso faço muita questão de continuar. Houve uma altura em que eu lembro-me de tipo miúdas que andaram comigo na escola e que eu depois reencontrava e vinham-me sempre muito com a conversa do que ainda vais a festivais, como se fosse uma coisa que deixasse de fazer sentido a partir de uma certa altura da vida. E para mim parece que me faz mais sentido que nunca, porque para já eu valorizo mais, tipo, quando decidi ir a um festival, pá, é um momento da minha vida, não é? Ou um concerto é um momento, tipo, eu não vou poder estar em casa, deitar um anel, essas coisas. Portanto, é uma coisa bem escolhida, é uma coisa bem desfrutada e ao mesmo tempo, sobretudo o ambiente de festival, para mim é ótimo, porque aí eu consigo estar horas seguidas a pá, só decidir que agora vou ouvir isto e depois vou para ali, e depois vou para ali e sem, adoro isto sozinha.
Sem a tal responsabilidade.
Essa grilheta, assim, sim.
Falas muito nos teus, na necessidade dos teus prazeres, não é? Dos amigos, comer bem, lá está, ir a concertos, enfim, fazer coisas que te dão realmente prazer. O que é que não pudeste fazer enquanto filha dos teus pais? Uma coisa que tu tenhas tido realmente pena de... Muitas, certamente, não é?
Sim, pá, sim, mas não, eu não guardo muito essa informação. É o que é. Não tenho assim. Eu gostava de ter tido mais, mas até só em retrospectiva, de uma forma bastante rebuscada. Gostava de ter tido mais apoio na minha relação com as artes plásticas.
Gostavas de ter sido mais incentivada?
Sim, porque eu era bastante, mas quando chegou aquela altura de escolher se querias letras ou artes, ou
lembro-me que empurrada para as letras.
É, claro. fui porque, tipo, ah, depois tu és péssima à matemática, a geometria descritiva e não sei o quê, e eu depois, ah, pois de facto. Gostava que isso. Eu acho que, olhando para trás, a minha vontade era realmente ter ido para artes naquela altura. E depois gostava que a minha mãe me tivesse deixado ir para uma banda
para a qual
eu fiz um casting para ser vocalista. E, só que aquilo era no Cassem e eu tinha 17 anos e os ensaios eram à noite. E a minha mãe disse: Não vais para o Cassem agora à noite, todas as semanas, ensaiar com uns manfios quaisquer que acabaste de conhecer.
Imagina que a banda tinha sido gigante, não é? Se tinha dado cabo.
Imagina,
de ti.
não foi o caso. Foi. Também gostava que a minha mãe me tivesse deixado de ir ver os Nirvana a Cascais. Depois Kurt Cobain morreu e a minha mãe disse: Se eu soubesse.
O que muita gente disse, aliás.
Exato.
Estás a tentar deixar esse território muito livre para o teu filho, para ele, ainda é cedo para se pensar nisso, mas quando pensas, eu quero é que ele seja feliz, seja o tal técnico de contas, seja jogador da bola, seja o que ele quiser, seja um financeiro.
Sim, absolutamente. Agora, não te vou dizer que a forma como eu... Até como eu brinco com ele, ou como eu converso com ele, que não envies um bocado essa liberdade. Porque, quer dizer, o meu filho neste momento adora ouvir Sparks.
Mas vai passar também, tens
claro,
que ter noção.
Claro que vai. E tipo, também adora ouvir coisas horríveis, tipo Crazy Frog e assim. Há de tudo, não é? Mas só por se dizer que pá, o tipo de, sei lá, Ele já vai mostrando o seu gosto. Mas imagina, dou-lhe a ver coisas que, um bocado na esperança de que ele desenvolva. Na esperança, estou a assumir isto porque acho que tenho que assumir, que é um bocado na esperança de lhe criar um certo tipo de sensibilidade de estética, um certo gosto. Tipo, sei lá, gosta muito de ver o Totoro, ou gosta muito de ver os clássicos da Disney mais antigos, sei lá, percebes? Prefiro que ele veja isso à Patrulha Pata. E efetivamente até estou a conseguir chegar a bom porto nesse sentido.
Mas depois também não ficar desiludido quando ele confessar: olha, sabes,
claro,
eu escondidas vejo a Patrulha Pata.
Eu acho que a cena é... Não, e perceber, tipo, se ele me dissesse que queria, eu aliás comprei-lhe coisas da Patrulha Pata muitas vezes, quando ele me pedia para comprar, porque é que ele faz parte ali do universo dos miúdos daquela idade, e toda a sorte de porcarias e de... Ou seja, quando eu digo isto, é... Muito porque eu gosto de partilhar com ele as coisas que ele está a ver, não é? E por isso, obviamente, que vou ali dando o meu toquezinho, sem querer impor um gosto, sem querer construir uma personalidade. O que eu acho é que, consequentemente, provavelmente isto vai enviesá-lo ligeiramente, mas. E tipo.
É inevitável.
Eu olho muito mais para o lado, ai, criatividade, ai, imaginação. Outras pessoas, se calhar, olhariam para outras características que ele tem e, se calhar, investiriam mais nessas. Pronto, mas pá, liberdade total para ser a pessoa mais aborrecida do mundo, se ele quiser ser.
O que seria um dia bom para Portugal, Ana?
Olha, um dia bom, e voltando se calhar ao livro que estou agora a voltar a promover, onde é que estavas no 25 de Abril, era um dia bom, era a gente acordar e voltar a estar arrumado numa gaveta, trancado e a ser comido pelas traças, aquele que era o vilão da minha infância que eu achava que não ia voltar mais, que estava mitificado lá, lá atrás e que nunca mais voltaria a ser uma realidade, porque esta história do fascismo nunca mais, pronto, pensava que ia ser nunca mais e não é bem verdade. Portanto, era acordarmos com menos 40 e tal deputados na Assembleia. Era um dia bom para Portugal.
Ana, muito obrigada. Gostei, ri-me muito. Nunca tínhamos falado aqui no Fala Com Ela da Patrulha Pata, por exemplo.
Olha, vês.
E o Semper Fan vai ficar na minha memória, esse brasão. Muita gente nesta altura.
E também.
Espero que sim, espero que sim. Obrigada, foi
obrigada
mesmo um prazer.
Eu, obrigada.
A coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço.
Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito.
E fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo o amor.
Eu acho que deve depender de cada pessoa.
Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema.
Tento ser o mais invisível possível.
Estamos a dizer quem somos.
E a primeira frase que ele me disse foi:
fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões.